Leitura de hoje é de Atos, capítulo 2, de 37 e 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar." Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: "Salvem-se dessa geração perversa." Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Essa é a palavra do Senhor. Bom dia, Westside. É muito bom ver vocês aqui. Meu nome é Cliff, eu sou um dos pastores aqui da igreja. Se você é um convidado e você é a primeira vez, eu estou muito feliz que está aqui. Se você tem vindo aqui por poucas vezes, eu te encorajo a conhecer pessoas. Nós somos pessoas que estamos envolvidos na cidade, em várias atividades. Eu quero que você saiba que tudo que a gente está fazendo como igreja, você é convidado. A gente é um grupo de pessoas que quer conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Sejam bem-vindos todos vocês. Uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, então é retórica. Não respondo. Precisa responder. Quantos de vocês já tiveram uma experiência única que foi extraordinária, que deixou você sem palavras? Você não tinha palavra nenhuma para definir aquela experiência específica que você viveu. A gente não tinha palavras e também talvez você não tinha nenhuma categoria para colocar que tipo de experiência era aquela. Há alguns anos atrás, quando eu era criança, meus pais estavam completando 25 anos de casado. Eu e as minhas irmãs queríamos planejar muitas pessoas para nossa para a celebração do aniversário de casamento deles. E aí, no dia da festa, a gente tinha várias pessoas no na antes da na entrada da nossa casa. E a gente estava todo mundo ali, os convidados, esperando os nossos pais abrir a porta. E eles pararam ali na porta. Minha mãe, ela estava estatalada. Ela ficou parada ali, surpresa. E meus pais nunca tiveram. Ficaram sem palavras. Meu pai estava assim, surpreso. E eles estavam lá, parados. Foi uma experiência que eles não esperavam acontecer. Não estavam preparados de maneira nenhuma acontecer. E quando aconteceu, não tinha palavra. Eu não sabia se meus pais estavam animados, confusos, surpresos. Eles não tinham nenhuma categoria para colocar essa experiência. Nós estamos estudando o livro de Atos como igreja. E o que eu vejo no livro de Atos é Deus encontrando as pessoas, se revelando a pessoas. E se você, se a gente Se eles não se eles estavam na mesma posição que os meus pais, eles ficariam surpresos, não entenderiam, não teriam categoria para colocar. Mas o que é interessante é que antes desses encontros específicos de Atos, Deus dá linguagem para o povo dele. Nós estamos estudando o capítulo de Atos. Se você tem acompanhado, e se você não tem acompanhado, eu te encorajo a dar uma olhada nas pregações anteriores. Tem esse encontro fenomenal do Espírito Santo sendo derramado de uma maneira incomparável. E tem várias coisas que o escritor de Atos, Lucas, usa para descrever isso. No capítulo 1, Jesus disse, capítulo 1 de Atos, versículo 5, diz que o povo de Deus seria, os cristãos seriam batizados com o Espírito Santo. No grego, a palavra batismo significa ser submerso. Então eles estavam assim: ah, nós vamos ter essa experiência submersa com o Espírito Santo. Isso é novo. E continua dizendo: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier. Então os cristãos estão recebendo uma linguagem de como descrever essas experiências que eles viveriam para aquele momento poderoso, impactante. E aí o capítulo 2 de Atos acontece exatamente como Jesus estava descrevendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio e veio como vento veemente, impetuoso. Ali estavam 120 cristãos naquele ambiente, naquele cômodo, e eles estão ouvindo como um som veemente impetuoso. E além disso, tinham línguas sendo distribuídas. Mas Deus deu linguagem para eles expressarem antes de acontecer. Eu fico me perguntando se eles ficavam pensando: isso não é apenas o que Jesus falou, mas também é um momento. Será que isso também é aquele momento que Deus tem nos preparado desde o Antigo Testamento para que agora. E agora a gente tem linguagem para entender isso, a gente tem uma categoria para entender isso. No Antigo Testamento, nós vemos no livro de Juízes 2, capítulo 10, que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. A gente vê isso no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre alguém, eles eram capacitados para fazer determinadas coisas. No capítulo de Juízes, capítulo 12, capítulo 14, desculpa, que Sansão, ele é capacitado pelo Espírito Santo. Em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 13, que Davi foi ungido rei. Em 1 Samuel, capítulo 10, diz que Saul, quando foi ungido como rei, que o Espírito Santo viria sobre Saul e ele seria incapacitado e ele se transformaria no novo homem, um homem diferente do que ele era antes. Então Deus estava, por anos, Deus estava dando linguagem para os cristãos. E eu amo isso sobre o livro de Atos, que Deus tem encontros para nós, mas que ele nos prepara antes. Uma outra coisa que a gente pode ver nesses encontros únicos do livro de Atos, tem uma instrução. Quando Jesus disse os discípulos no capítulo 1 de Atos: vocês serão batizados com poder e vocês serão minhas testemunhas da Judéia, Samaria, nos confins da terra. Isso é um mandamento. Então tem esse encontro único, e também tem um mandamento dizendo que a gente seria testemunha. Eles seriam testemunhas, perdão. Agora no capítulo 2. quando Deus começa a falar com todo mundo. A gente pode dizer, alguns de nós podemos estar nos perguntando, para com quem Deus fala? De acordo com esse texto, todo mundo. Você não necessariamente precisa ser cristão para ou Deus falar com essa pessoa, contigo. Atos descreve, no capítulo 2 de Atos, nós vemos descrevendo que depois desses 120 discípulos que estavam ali, a gente vê o que acontece ali. Eu recomendo que você olhe, porque o pastor Matt, ele falou sobre esses os versículos anteriores do capítulo 2 de Atos. O texto de hoje é uma conclusão sobre o sermão de Pedro. É Atos 37, Atos 2, 37 ao versículo 41. Nós vemos que Deus está falando com aqueles com quem ele está, aqueles que o buscam, da mesma maneira que ele falou com a igreja. Nós vemos três pontos, nós vemos dois pontos, desculpa, que Deus está dando linguagem para experiências extraordinárias que eles estariam que eles viveriam, e Deus dá instruções de como um modo de responder a essa experiência. Para os cristãos, ele está dando linguagem, e para aqueles que buscavam, ele dá para aquelas pessoas que o buscavam naquele momento instruções. Vamos orar. Senhor, te agradeço que a gente pode te ouvir, porque independente de onde a gente está na nossa caminhada cristã, nenhum de nós está desqualificado de ter uma experiência contigo. Eu oro para que os nossos corações se aquietem. Que nossas mentes, se estiverem em 1 milhão de diferenças de lugares, pensamentos, que sejam silenciados, para que a gente possa focar silenciado nesse momento de quietude, para que a gente possa se perguntar a nós mesmos se nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Nós queremos ter um encontro contigo, Senhor. Fale conosco, Senhor. Eu oro por meio desse texto e pelo teu Espírito Santo. Versículo 37 diz: quando eles ouviram, quando o texto diz, quando eles ouviram, eles ouviram, seria os 3 mil aproximadamente que estavam lá ouvindo o sermão de Pedro. Isso estava direcionado à multidão que ouvia. E quando eles ouviram isso, o isso se refere ao Evangelho. O apóstolo Pedro tinha acabado de pregar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre redenção. E quando eles ouviram isso, foram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Esse é um versículo incrível. O que está acontecendo aqui é que tem um fenômeno acontecendo a milhares de pessoas que eles não sabem o que está acontecendo. À medida que eles estão ouvindo o apóstolo Pedro, eles estão assim. Você consegue imaginar pessoas andando lá e falando: eu estou muito comovido. Esse é um momento muito profundo. Uma das coisas que eu pessoalmente amo ver e ouvir é ver as pessoas vindo para o culto de domingo, que nunca vieram antes, e às vezes elas só choram, estão se derramando em lágrimas. A gente vê durante a semana pessoas batendo na porta, tentando entrar, e falar assim, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu posso falar, será que eu posso falar com alguém? É o que está acontecendo aqui no grego, a língua original, comovido profundamente, significa ser perfurado profundamente. Então, essas pessoas estão. Tem uma reação acontecendo dentro dessas pessoas que elas não sabem o que está acontecendo. O que que eu faço? O que que eu. Como que eu respondo a isso? Em João 16, 8, Jesus está falando sobre o Espírito Santo, diz que ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então a gente tem uma indicação de Jesus aqui, o que está acontecendo com aquelas multidões quando eles ouviam o Evangelho. Então a gente precisa entender isso agora. Aquelas multidões que não conheciam Jesus estavam tendo um encontro com Deus. Eles talvez não sabiam o que fazer, ou ter a linguagem de entender o que estava acontecendo, ou até uma categoria para colocar a experiência que eles estão tendo, mas o Espírito Santo estava sendo derramado sobre aquelas multidões. O Espírito Santo foi derramado primeiro aos 120 reunidos ali, e depois vindo a multidões, aqueles mais de 3 mil reunidos ali. Isso é Deus comunicando com pessoas que estavam longe dele. É por isso que eu disse que não importa onde a gente esteja, em que estágio a gente esteja na nossa caminhada espiritual, todos nós podemos ter uma experiência, um encontro com Deus. Então, ainda em João 16, 8, diz que o Espírito Santo vai convencer. E o que significa a palavra convencer? Significa expor. Convencer significa expor. Então a gente vai descobrir o que está acontecendo com aquela multidão que está sendo comovida, porque o Espírito Santo está expondo alguma coisa para eles. Por isso eles estão sendo movidos profundamente. O que que está sendo exposto? Aí você pode estar se perguntando, ah, eles estão sendo convictos do pecado. O pecado deles está sendo revelado, exposto. E muitos de nós, a nossa tendência é olhar para o pecado como uma ação. Eu falo com cristãos, falo com cristãos que dizem, ah, eu cometi um erro, eu pequei. Um erro é definido como a falta de noção. Por exemplo, usar xadrez e roupa de bolinha. Um pecado não é um erro. A Bíblia fala sobre pecado. As pessoas que estavam ali, eles não estavam. A maneira como a Bíblia fala sobre pecado não diz que as pessoas estavam ali, estavam lembrando de todas as coisas que fizeram, se sentindo mal com isso. E nós temos explicações no Evangelho dizendo que dentro do coração do homem é que vem as. Que é. No Evangelho de Marcos 7, que o coração do homem que está. O coração que está rebelando. Egoísta, rebelde. É isso que está sendo exposto. Se fossem simplesmente os nossos atos que estavam sendo expostos, o que a gente faz quando a gente está racionalizando os nossos erros, a gente está minimizando. Se a gente olhar para o nosso pecado como um erro, a gente está colocando o pecado numa escala menor e de maneira que vai ser muito subjetivo. E as escrituras dizem em Marcos 7, diz que o nosso coração é algo intrínseco a nós, é quem somos. Isso pode ser difícil de ouvir. É descobrir que o nosso coração que é pecaminoso, que é teimoso, que é egoísta. Isso vai comover. E, ao invés de debater sobre algumas ações, isso que comoveu aquela multidão. Então, à medida que o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho, as pessoas estavam ali, estavam sendo comovidas, movidas. O Espírito Santo trazia a exposição do coração deles. Isso não é Deus os punindo. Isso não é Deus fazendo com que as pessoas fiquem sendo punidas. O que Deus está fazendo ali é expor a realidade do nosso coração para que a gente se mova, continuando para frente. Versículo 38 e 39, a gente vê aqui a instrução sobre a linguagem de como responder. Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Então, à medida que o apóstolo Pedro estava pregando para as multidões, o Espírito Santo estava vindo sobre aqueles que o buscavam. Eles estavam tendo aquele fenômeno e eles estavam sendo comovidos. O coração pecaminoso estava sendo exposto. Pedro diz: a instrução é se arrepender. Essa é a instrução. Depois do encontro, a instrução é se arrepender. Eu estava olhando a definição da palavra convencer no dicionário. A Universidade de Cambridge, ela define arrependimento como algo que você se sente muito mal por algo que você fez. Todas as definições que eu olhei sobre arrependimento, elas falam, apontam para a culpa. Mas nas Escrituras, quando o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, quando ele pregava a palavra arrependimento, ele estava falando, pensa diferente. Uma outra maneira de olhar é arrepender. Se é iniciar uma nova trajetória com Deus. Arrependimento não precisa ser esse sentimento de indignidade. 2 Coríntios 7, 10 diz que ser comovido produz arrependimento. A própria Bíblia faz uma distinção entre os dois. Sim, quando a gente é exposto, a gente se sente pesado. Mas isso é uma parte. O próximo é que produz uma mudança de pensamento. O que está acontecendo com as pessoas no capítulo 2 é que, para todos aqueles ouvindo a palavra de Pedro, todos aqueles chegando para o apóstolo Pedro e falando: eu estou comovido, o que que eu faço? E ele está dizendo: mude a sua trajetória. Eu vou continuar lendo o capítulo. Diz, em Coríntios, dizendo que arrependimento vai gerar Mudança. Ah. Vai gerar. A gente vai começa a pensar as coisas de maneira diferentes. A gente começa a mudar. Mudar a trajetória produz salvação. E é isso que o apóstolo Pedro tinha acabado de pregar no texto que lemos de Atos. Quando Jesus disse que ia nos perdoar, restaurar-nos, abençoar. É isso que está sendo oferecido. Existe o arrependimento, existem algumas etapas. O primeiro é ser comovido, depois se arrepender. E aí eu venho a Jesus. E é isso que está acontecendo no texto que a gente leu. As pessoas estão sendo comovidas. Algo está sendo revelado para elas. Além disso, tá aparecendo para eles como arrependimento. Outra instrução que o apóstolo Pedro diz é: arrependam-se e sejam batizados. Quando a gente lê as escrituras no Novo Testamento, a gente vê que as pessoas eram batizadas assim que eles professavam a fé em Cristo. Isso não é algo que a gente tende a fazer nos dias de hoje. A gente se diz, no momento que estamos vivendo, ah, quando tiver oportunidade, ah, vou esperar. Por quê? Porque, sabe? Eu quero ter um momento melhor. Eu quero estar preparado. Eu não sei se o pronto diz. O pronto aí diz espiritualmente maduro. Não sei. Mas, de acordo com as Escrituras, uma vez que a gente declara Jesus como Senhor e Salvador, a gente está pronto. Se a gente continuar perguntando. A gente continuar pensando e nossa prontidão de estar baseado nas nossas ações não vai funcionar. O que faz a gente ficar pronto para o batismo não é o que nós fazemos, é o que Jesus fez. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você está nesse lugar de pensando, ah, eu vou batizar. E no próximo domingo, eu tenho boas notícias, e as notícias são que no próximo domingo teremos batismo aqui. Se você quer ser batizado, e ainda não foi, porque você tomou uma decisão para receber Cristo como Senhor e Salvador. Hoje. Nós teremos uma aula sobre batismo, explicando o que é, e vamos dar uma oportunidade hoje, depois do culto, para se preparar. Jesus te qualificou para ser batizado. Então eu te encorajo para andar, para tomar esse passo. Então, à medida que o apóstolo Pedro estava lá, pregando o evangelho, as multidões ouvindo e buscando a Deus. Você precisa reconhecer o quanto aquilo tudo soava estranho para as pessoas. Parecia muito bom para ser verdade. No versículo 36, Pedro, ele fala, Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel seja absolutamente certa de que Jesus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, ele está falando aqui que é o Cristo que eles crucificaram. Se a gente olhar os nomes de Jesus, Jesus, Senhor e Cristo. É assim que Pedro está explicando. A palavra Jesus significa Deus salva. Senhor significa que Jesus tem um lugar de poder, de autoridade. Ele tem autoridade dada para ele de acordo com Deus Pai. E a palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Significa que ele é ungido. Quando o apóstolo Pedro diz que Jesus é Senhor e Cristo, no versículo 36, o que ele está dizendo? Deus, que tem o poder para fazer isso, fez o Cristo, Senhor e Salvador, mas vocês os mataram. E ele diz, vocês que fizeram. Cada um de vocês fez. Cada um de vocês. Aquele que foi ungido para salvar. O sangue dele está na sua mão. Na mão de vocês. Vocês que viraram as costas para ele. O apóstolo Pedro dizia isso à multidão. E as pessoas saíam dali sentindo esse peso. Eu tenho uma oportunidade de arrepender. Eu fiz isso tudo, tenho uma oportunidade de ouvir isso e me arrepender. A gente normalmente tende a definir se a gente é digno de receber a graça de Deus de acordo com quão culpado a gente se sente. A gente pode se olhar nesse momento e falar assim, eu já fiz tanto que eu não mereço nada do que Deus tenha para mim. E você se desqualifica para receber qualquer coisa sobre a bondade de Deus, baseado naquilo que você fez. Mas nesse texto, o apóstolo Pedro diz aqui que todos eles estão culpados. Cada um deles que estava ouvindo o apóstolo Pedro pregar. Alguns diretamente ou indiretamente, mas todos eles eram culpados. E Deus ali estava estendendo uma graça absurdamente grande sobre aquelas pessoas. Por que que eu estou falando isso? Porque muitos de nós ainda se sente assim. Você não sabe como responder quando percebe o tanto de coisas que você já fez. Mas eu quero que você saiba, se você está se sentindo super comovido agora, lembre-se que Deus está te movendo e está te oferecendo graça e misericórdia e cura para o coração doente. Isso é inacreditável. Mas é isso que Deus está fazendo. Mas ainda fica melhor. Versículo 38. O apóstolo Pedro diz. Vocês receberão o dom do Espírito Santo. Algumas semanas atrás, a gente estava olhando no início do sermão de Pedro. Enquanto 120 homens estavam reunidos ali no cenáculo. E as línguas foram divididas. E as primeiras palavras da boca do apóstolo Pedro foram. Ele disse que isso seja conhecido para vocês. Mas quando ele diz ser conhecido, não era cognitivamente, intelectualmente, era por experiência. Então, todos aqueles estavam lá, experimentando o derramar do Espírito Santo. Depois ele foi, saiu dali do 120, foi pregar para todos, na multidão. Eu quero que você experimente aquilo. Então ele termina o sermão do jeito que ele começou, dizendo: e você vai receber o dom do Espírito Santo, se você se arrepender. Ele completou todo o ciclo, dizendo que nós também somos pecadores. Respondam às instruções do Espírito Santo, depois de serem movidos pelo Espírito Santo. Tem algo muito interessante acontecendo nesse momento. Quando Pedro está terminando o sermão, dando as instruções de arrependimento e ser batizado, e você vai receber o dom do Espírito Santo. E no versículo 39, ele diz que a promessa é para eles, para os filhos e para aqueles que estão longe. Quando você lê isso, você tem que reconhecer: existiam aqueles cristãos que estavam tendo uma experiência incrível com o Espírito Santo, estavam sendo capacitados, cheios. E também aqueles que buscaram, que não eram parte da igreja, estavam sendo comovidos. A gente está vendo o grande mover de Deus para todos aqueles que estavam dispostos a receber, independentemente de onde eles estavam, de que parte da jornada da fé eles estavam. E naquele dia a gente lê aqui que depois que o apóstolo Pedro pregou, quase 3 mil pessoas foram acrescentadas à igreja. Você tem observado o que está acontecendo no Canadá ou no mundo hoje? Não acontece mais. Mas isso aconteceu lá. A gente está num momento pós-moderno, pós-cristão. A gente vê essa promessa no versículo 39 que isso é para todo mundo. A gente vê o Espírito Santo sendo derramado nos cristãos e aqueles que acabaram de se entregar a Cristo. Nesse momento, existem 260 bilhões de cristãos no mundo. Não parou lá no 2,5 bilhões. E de acordo com uma organização de pesquisa, dizemos que teremos 3,5 bilhões de cristãos no mundo. O que está na frente, na nossa frente hoje, é a realidade de que o que aconteceu em Atos, capítulo 2, nunca parou. Tem acontecido, independendo do estado da economia, do governo, da moralidade, da cultura. Então, Deus tem derramado o Espírito Santo para que a gente seja capacitado todos os dias, seja cheio todos os dias. E Ele está derramando naqueles que buscam, aqueles que estão abertos para ter uma experiência com Ele. Nós temos a oportunidade de responder ao Espírito Santo. Cada um de nós. E aí eu tenho uma pergunta. O que você quer? Nós servimos esse Deus vivo, que tem feito se feito conhecer aos cristãos de uma maneira profunda. E ele deu para a gente linguagem de maneira única. Se a gente lê o texto, a gente sabe. O que você quer? Você quer encontrar o Espírito Santo? Para aqueles de vocês que se sentem culpado, longe, você sente que você não merece nada de bom de Deus. Mas nenhum de nós merece. Todos nós pecamos. Todos nós. Você não está numa categoria única. Se você está sendo movido, eu não quero dizer que você está chorando, mas você está internalizando, porque alguns de nós não somos tão emotivos assim. Isso pode ser um indício de que você está lutando com isso. E que Deus esteja falando com você nesse momento. O que você quer? Porque o que Jesus está oferecendo é cura, integração e redenção. O que que eu tenho que fazer? Arrependa-se, muda o seu pensamento, receba Cristo, o perdão de Jesus. Isso vai ser, isso é seu. A gente vai se levantar. Senhor, eu oro nesse momento. Para que tenha claridade nos nossos corações para responder essa pergunta, o que nós queremos. Independente de onde a gente estiver na nossa jornada cristã. E para aqueles de nós que queremos ser cheios de novo, eu peço, Espírito Santo, venha sobre nós e enche-nos novamente. Para aqueles de nós que estamos lutando com um pecado, Espírito Santo, à medida que o Senhor está expondo para nós a nossa condição do nosso coração, eu oro para que a gente responda começando com oração, com arrependimento e salvação. A gente ora, Espírito Santo, para que o Senhor se mova aqui. Esse é o momento livre. Para aqueles que estão em Cristo, a gente vai tomar a ceia e vai responder. Nós somos livres agora para responder, independente de onde a gente estiver na nossa jornada de fé. Então vamos responder.